Bahia, o imprevisto. Bom, meu nome é Alessandro Silva, eu vou estar falando um pouco para vocês aqui sobre os ABICS, ZABICS, ou como vocês quiserem chamar isso aí. Eu vou falar um pouco sobre monitoramento de infraestrutura, como você pode utilizar, como você deve utilizar os ABICS no teu dia a dia, na tua empresa, na tua pequena, média e grande empresa, para monitorar a tua infraestrutura, para monitorar o teu ambiente. Vou me apresentar. Bom, atualmente eu trabalho como analista Linux Sênior numa empresa de grande porte. Sou certificado LPI3, certificado ZABICS, estou me especializando em segurança da informação e trabalho com ZABICS desde 2011 em projetos de implantação dessa ferramenta em grandes ambientes, principalmente em empresas de call center. Tá? Pode passar, por favor. Bom, a gente vai falar aí um pouco sobre os ZABICS, como ele surgiu, por que, que ele surgiu, qual foi a necessidade, mostrar alguns componentes, mostrar a arquitetura para vocês entenderem como é que ele funciona, como obter os ZABICS, como administrá-lo no dia a dia, falar um pouco sobre alguns fatores críticos de sucesso na implantação. De maneira assim, a gente quer dar um overview de tudo que vocês precisam saber, basicamente, para implantar os ZABICS na empresa de vocês. Então, a ideia é a gente vai fazer uma passagem desde o histórico até algumas dicas de implantação e performance tuning, por exemplo. Pode passar, por favor. Bom, então, assim, o ZABICS, ele não é um software novo, não é um software que começou ontem, né? Já tem aí mais de 10 anos de mercado. A gente tem histórico aí de 2000, 2001, né? Foi um software que foi desenvolvido por um cara lá na Letônia, né? No caso, o Alexei. O cara era um bancário. Ele tinha uns scripts em Perl que ele utilizava para monitorar o ambiente dele. Mais tarde, esses scripts se tornaram os ZABICS, né? Só que os ZABICS nem tinha nome. O pessoal sempre pergunta, né? Pô, por quê? Até numa entrevista que eu dei para o Espírito Livre, o pessoal estava perguntando, poxa, por que ZABICS, né? Que nome estranho. O cara tentou, né? Ele tentou lá OpenMon, NetMon, não sei o quê, e não achou nada. Digitou ZABICS, não encontrou nenhum resultado nos mecanismos de busca. E aí ficou ZABICS. A última vez que eu vi, engraçado, pior que é engraçado. Aí ficou ZABICS, com esse nome feio. Bom, a última vez que eu precisei fazer o download, lá a gente está trabalhando com a versão 2.05. Mas a última vez que eu visitei a página de download, está na versão 2.06, se não me engano, foi lançada esse ano. E já tem aí uma perspectiva de trabalho para a versão 2.2, que eu acho que saiu esses dias na versão alfa, inclusive, com muitas modificações. Passa, por favor. E aí, assim, a história dos ZABICS ela não é muito diferente de empresas como a Red Hat, a SUSE e a Canonical. Ou seja, de empresas que surgiram para prestar suporte aos seus respectivos produtos. Então, por exemplo, hoje tem a ZABICSIA, que é uma empresa que presta suporte aos ZABICS, ou seja, todo o ecossistema de negócios é direcionado para serviços em cima do produto. O cara te entrega um software GPL-V2 livre, o que ele entrega para você, usuário, ele entrega para o cliente, e o ecossistema da empresa está voltado para serviços. Tá? Então, é assim que funciona. Okay? Pode passar, por favor. Bom, e assim, antes de começar a falar sobre os ZABICS, né, ou qualquer outra ferramenta de monitoração ou monitoramento, a gente tem que entender por que a gente precisa monitorar a nossa rede, os nossos servidores, a nossa infraestrutura. Uma das coisas principais é que, quando você não está monitorando a sua rede, você pode perder dinheiro. Né? Você pode perder dinheiro, por exemplo, com disponibilidade. Lá na empresa, nós temos sistemas da Anatel, que se ficarem parados, por exemplo, a empresa paga uma multa de R$100 mil a hora. Então, você imagina o quão é crítico monitorar um ambiente como esse. Você poder tomar uma ação proativa em relação aos problemas. E aí, você consegue o quê? Entender o que está acontecendo de maneira preliminar e resolver o problema. Ou seja, você consegue identificar os seus problemas de uma maneira antecipada com a sua monitoração. Tá? E uma outra coisa. Quem é que já passou aqui por aquela situação onde o cliente te liga, pô, meu sistema está fora. O cliente identificou o problema primeiro que você. Isso é inadmissível. Você que tem que identificar o problema melhor. Você tem que evitar que o problema ocorra. E aí você também pode utilizar o sistema para mensurar a performance do teu ambiente. Você quer saber como é que está o seu disco, como é que está o I/O, como é que está a tua memória, enfim. Você pode gerar diversos relatórios de performance que vão te ajudar a analisar e a mensurar isso aí. Ok? E outra coisa, existem diversas ferramentas que você pode fazer aí, essa geração manual. O Zabbix ele vai te ajudar, porque é muito amigável, é fácil, com alguns cliques você consegue fazer isso. E outra coisa, ninguém gosta de ficar fazendo trabalho manual, né? É chato, né? Esses admin normalmente é preguiçoso, e deve ser, para automatizar tudo. E aí, com todas essas informações em mãos, vocês podem planejar o ambiente de vocês. Vocês podem planejar, por exemplo, upgrade hardware. Tá? Você vai identificar, por exemplo, através dos relatórios de performance, se você tem um gargalo específico de memória, um gargalo específico de disco, e aí poder atuar em cima desses dados que o Zabbix vai te fornecer. Eu insisto no... É a mania, né? Eu vou lá e aperto e esqueço que o cara está ali. Vamos lá. Faz parte. Bom, existem diversas ferramentas no mercado, né? E aí, certamente, vocês devem conhecer o Nagios, CACT, MRTG, Zenus, algumas ferramentas livres, outras proprietárias. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Hoje, o Zabbix é uma das melhores ferramentas de monitoramento considerada software livre, na minha opinião. Okay? É claro que existem outros softwares, mas o que eu posso dizer para vocês é que o Zabbix se destaca principalmente por ele, primeiro, te entregar um software livre de verdade, ou seja, é um software completo, como eu falei, o que você recebe é o que o cliente recebe, tá certo? Não tem aquela coisa das versões demo, né? Versões demo, onde o cara te dá uma funcionalidade para você experimentar, e aí depois, se você quiser algo a mais, você tem que pagar por isso. Então você tem um software completo, tá? E aí você não tem aquela história, o que eu estou falando, a versão Enterprise e Community, como vários desses softwares têm. Pior ainda, modelo proprietário, onde você vai ter que instalar um agente, você tem que pagar por agente, né? Então você está livre lá para instalar os agentes e monitorar o que você quiser na sua infraestrutura. Tá? Uma outra coisa, a DD1 proprietário. Existem diversas pessoas, diversos desenvolvedores que já criaram funcionalidades adicionais que não tem no código do Zabbix. Por quê? O fato da API ser aberta, você tem a liberdade de poder criar funcionalidades para o seu ambiente, de acordo com a necessidade de retribuir isso, inclusive, para a comunidade e até, inclusive, para o fabricante, que pode incluir essa funcionalidade em versões futuras, se assim entender. Pode passar, por favor. Bom, então, como eu falei, sistema livre para monitoramento de servidores, ativos de rede, infraestrutura em geral. Você tem diversas funcionalidades interessantes. Eu coloquei algumas principais. Monitoramento para o agente, eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Tem um agente que fica escutando numa porta específica e o nosso Zabbix Server vai lá se conectar com esse agente ou vice-versa. A função de autobusca. Autobusca é bem interessante porque, acreditem, às vezes o cara do data center não conhece a própria infraestrutura dele. Você chega para implantar um projeto de monitoração, o cara não sabe quais são os servidores que ele precisa monitorar. Ele nem sabe que esses servidores existem por falta de controle, enfim. Então, a autobusca vai te ajudar nisso. É um recurso bastante interessante. Okay? Enfim, você vai coletar itens, vai comparar esses itens com o threshold. Se você quiser que o seu disco com 90% emita um alarme de que está com problema, verifica. Você pode ter a coisa do escalonamento, que é o seguinte, teve um problema, reporta para o analista nível 1, não resolveu, vai para o nível 2, não resolveu, vai para o nível 3, não resolveu, vai para a gerência, até chegar na diretoria, se for o caso. Ele te permite isso. Okay? Monitoramento proativo, já falei, você consegue executar ações remotas, tá certo? Por exemplo, você tem um agente lá, você consegue executar comandos remotos diretos no seu ativo. Você não precisa, por exemplo, ter acesso, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu sou admin Linux, não tenho acesso a servidores Windows. Então, preciso executar um comando específico lá no meu Windows Server. Então, eu executo o comando direto no agente, não preciso ter acesso ao servidor. Isso é bem bacana. Sem contar das ações de restart de um web server. Eu posso disparar uma ação, por exemplo. Posso definir que o web server parou, e aí, numa ação emergencial, eu posso tentar um restart no web server. Tá? Eu posso fazer isso. Enfim, você vai ter condições de criar gráficos, né? Quando você vai entregar um relatório, alguma informação para a diretoria, para uma coordenação, você precisa apresentar dados apresentáveis. O teu diretor ele não quer saber de números, vai olhar gráficos. Então, os gráficos são interessantes nesse caso. Enfim, relatórios de SLA, você pode criar seus próprios relatórios. Você pode fazer, por exemplo, como o pessoal lá está fazendo agora, criando select, eles fazem select direto na base dos ABICs para extrair informações. Tá certo? E aí, mas isso aí jamais com o DBA. Monitoração distribuída, tem suporte a IPv6, entre outras funcionalidades. Passa, por favor. Bom, eu costumo dizer que os ABICs podem monitorar o que você quiser. Tá? Eu vou falar até um pouco mais sobre isso lá na frente. Tem uma limitação aí de número de dispositivos e de checagens, que na verdade é esse número aproximadamente, mas alguma coisa tipo 9999. Tá certo? E eu nunca sei de cabeça. Bom, como eu falei, não tem ADD1 proprietário, ok? É um software 100% aberto, é enterprise, é licenciado em GPL-V2 e é muito popular. E te digo, concorre com muitas ferramentas proprietárias, tá? E sem perder muito, inclusive. É claro que, assim, até a experiência que eu tive recentemente numa situação de um cliente. O cliente gastou mais de R$100 mil para implantar os ABICs e estava tirando porque, os ABICs não tem tudo que eu quero. Não vai ter, nenhum software vai ter. Cliente de grande porte. Não tem, não vai ter, só vai ter se você realmente desenvolver. Até uma ferramenta proprietária que você gasta R$1 milhão, como o HP OpenView, que eu já vi gente gastar, não vai ter tudo que você precisa. Você vai precisar desenvolver. E desenvolver custa caro. Você pode pagar com o desenvolvedor, você pode pagar para a Zabixia, através de desenvolvimento patrocinado, ou você pode ter a sua equipe, tá, de desenvolvimento. Mas, em geral, eu tenho visto que as pessoas criam desculpas para não fazer isso. Mas, enfim, é uma coisa que deve ser, inclusive, pensado. Porque você investe R$100 mil para implantar uma ferramenta e depois diz que ela não serve, é complicado. Pode seguir, por favor. Coleta de dados, né? Opa, tem um errinho ali. Bom, a coleta de dados você vai poder fazer, como eu falei, via agente, via SNMP, ok? Se você está trabalhando com ativo de rede, com switch, firewall, aqueles equipamentos da Cisco, Juniper, normalmente você vai utilizar SNMP. Tá? Em alguns casos, a gente tem equipamentos de appliance, por exemplo, que o cara quer, monitora só a ping aí para mim. A gente vai monitorar só ping. A gente vai monitorar o que o cliente quiser monitorar, no final das contas. Bom, como eu falei, você vai coletar informações nesses ativos e vai gerar alertas. E esses alertas vão ser comparados a thresholds, né? Foi o que eu falei lá, do threshold de disco, de memória, enfim. Em relação ao armazenamento de dados, você vai guardar isso tudo num banco, tá? Os amigos vão estar monitorando e vai estar guardando num banco. É o que eu falei anteriormente, isso vai te facilitar na geração de relatórios, por exemplo. Tá? E visualização. A visualização é toda num front-end. Tá? Então, toda a administração e visualização é num front-end web, PHP. Ok? Passa, por favor. E como é que isso aí funciona? Né? A gente tem ali a figura do Zabbix Server, que, assim, num ambiente típico, né, um ambiente simples, a gente tem ali o Zabbix Server, que está coletando as informações através do agente que está lá no equipamento. E aí eu posso estar trabalhando com esse agente enviando informações para o servidor ou ao contrário. Aí vai depender da tua topologia. Às vezes tem coisas de restrições de firewall, por exemplo. Você não consegue ter um agente passivo ou ativo. Vou falar sobre isso lá na frente. E aí você tem a figura do front-end, que como eu falei, é onde você vai acessar tudo e administrar tudo. E facilita, você não precisa instalar nada de programa para utilizar os ABICs, é tudo via web. Basta você ter um browser. Em relação a proxy, vou falar mais na frente, mas o proxy aí é uma sacada fantástica. Porque você pode colocar um proxy lá em cada data center, coletar as informações, e esse monitoramento vai ser descentralizado, ou seja, o proxy vai coletar as informações e mandar para os teus ABICs server. E os ABICs Database, eu vou falar um pouco mais na frente. Pode passar, por favor. Bom, então, só voltando até um pouco sobre o que eu já falei aqui. Estou trabalhando lá com ativos de rede, lá no canto direito superior. O que eu tenho de ativo de rede, eu vou utilizar SNMP. O que eu tenho de servidor, normalmente eu prefiro trabalhar com agente, tá? É muito mais tranquilo. Mas tem casos, por exemplo, de ativo de rede ou servidores que basta monitorar ping. O cara só quer como, ó, monitora ping para mim. Só se o servidor está vivo ou está morto. Tá? E aí eu tenho a figura do meu Zabbix Server, ali ao centro. Eu coleto as informações utilizando agente SNMP. Essas informações são enviadas no front-end para o administrador ou para o cara do NOC lá, que está monitorando. E aí eu posso definir, por exemplo, se eu vou receber alertas no meu celular, por SMS, ou se eu vou receber e-mails, enfim. Aí você define a maneira como você vai ser notificado. Tá? Mas basicamente o fluxo é esse aí. Bom, arquitetura básica. A gente tem ali o Zabbix Server, tá? E seus componentes. Dentro dessa caixa aí, né, digamos assim, a gente tem lá um servidor Linux, tá? Um servidor Unix-like, né, da vida. A gente lá optou por trabalhar com o CentOS. E aí a gente tem o web server, no caso o Apache, que a gente está trabalhando, você poderia optar por outro, sem problema algum. A gente optou por usar, lá no caso, não o MySQL, mas o PostgreSQL, apesar do desempenho ser melhor com o MySQL. Entretanto, por exemplo, lá a gente tem o DBA PostgreSQL, então vale mais a pena ter PostgreSQL, porque aí a gente tem um cara focado nas configurações de banco e manutenção de banco. Mas o próprio Alexei já me confidenciou isso pessoalmente, que o MySQL é o que funciona até então, pelo menos até ano passado, era o melhor banco de dados para funcionar com os Zabbix. Okay? PHP e a própria aplicação. Okay? Então, na verdade, no final das contas, você tem um LAMP ali. Ok? E aí você tem o banco de dados, o front-end e o Zabbix Server na mesma caixa. Vou mostrar mais à frente uma arquitetura alternativa que é mais eficiente. Ok? Pode passar, por favor. Bom, essa seria uma arquitetura mais alternativa, né? Onde você separa os componentes. Eu tenho uma arquitetura ali onde eu tenho um servidor de banco, um servidor de front-end e o servidor Zabbix. O interessante disso aí é que você distribui a carga e, além disso, você diminui a concorrência no teu ambiente. E aí você vai evitar ter problemas com performance. É claro que cada ambiente é um ambiente. Mas se você puder implementar uma infraestrutura semelhante a essa, eu recomendo. Tá? E aí você distribui os componentes do teu ambiente. Pode passar, por favor. Bom, alguns detalhes técnicos. Eu já até comentei alguns, mas vou retomar aqui. A utilização da interface web, eu acho que é muito bacana, o fato de você não ter que instalar nada, tá certo? O core do Zabbix é feito em C e o front-end é feito em PHP. Suporte multiplataforma. Os agentes, você pode instalar em qualquer plataforma. Windows, Linux, Unix, de todos os sabores. Enfim. SGBDs, como eu falei, o bom é o MySQL. Entretanto, você pode colocar tanto em Oracle, quero colocar em Oracle, pode colocar em Oracle. Só não sei se vale muito a pena, por causa da licença, enfim. PostgreSQL, SQLite. O SQLite o pessoal normalmente recomenda para o Prox, mas eu não gosto muito, porque eu tenho muito problema com SQLite no Prox, dá umas coisas que ninguém sabe resolver, e aí trava, e perde conexão, não consegue coletar dados. Eu prefiro usar o MySQL para os Proxies também. Tá certo? Bom, muita gente acha que usa... Aqui no evento mesmo, alguém veio me falar assim, pô, o Zabbix é baseado no Nejus, né? Não existe isso. O Zabbix não é baseado em uma ferramenta, é uma ferramenta que foi criada do zero, não é baseado em nenhuma ferramenta. E também funciona em ambientes embarcados. Ok? A Zabbixia, ela tem uma política, não sei se vocês acompanham o software, mas você vê que as versões que saem normalmente... tem um alto número de bugs e problemas que são resolvidos assim de uma maneira absurda. Então, eles têm uma preocupação muito grande em lançar as versões mais estáveis possíveis. Então, eu acho que é um princípio bem interessante que eles utilizam, uma filosofia, acho que até pelo perfeccionismo lá do Alexei, de manter tudo isso bem estável, simples, flexível e sem bugs. Pode passar, por favor. Bom, e aí... alguns dos recursos, né? A gente pode monitorar diversos serviços. Serviços que variam desde HTTP, SNMP, enfim. O que você quiser monitorar, você pode monitorar a nível de serviço. E o que não tiver recurso disponível, você pode implementar. No caso do agente, Você tem lá a checagem, que pode ser ativa, passiva, e aí vai variar de acordo com a tua necessidade, tá certo? Você pode fazer monitoramento de logs. Uma coisa bem bacana no agente é que, se você não tem como monitorar um item específico, você pode criar esse item estendendo as funcionalidades do agente. Então, isso é um recurso bem interessante. Você pode executar comandos remotos, como eu tinha falado anteriormente. Em relação a SNMP, tem suporte a diversas versões de SNMP. Entretanto, no caso do SNMP V3, a gente tem aquele problema de, pelo menos lá a gente encontra isso, de performance, né? Por conta da natureza do SNMP V3. Mas ele tem suporte a todas as versões de SNMP. Em relação ao monitoramento de aplicações também, perfeitamente é possível você monitorar aplicações que variam de JBoss a WebLogic, você consegue monitorar tranquilamente, sem mistérios. Tá certo? E monitoramento de PMI, de hardware, né? Pode passar, por favor. Bom, então, como eu falei, as checagens, elas podem ser ativas ou passivas, e aí vai depender da tua necessidade. O bacana é que você está trabalhando com um agente, e aí, de repente, você tem um firewall na tua frente que permite a conexão na ida ou não permite a conexão na volta. Então, aí, por exemplo, você quer fazer uma checagem ativa, ou seja, checagem ativa, você está indo lá direto no agente, e a checagem passiva... Não, desculpa, ao contrário. Checagem passiva, eu estou checando direto no agente, e a checagem ativa ao contrário. E aí você, de repente, tem um firewall que te permite conectar numa porta, na porta 150 do agente na ida, mas não te permite na volta. Então, aí ele te dá essa possibilidade. E tem a questão da performance, né? Porque uma vez que você está conectando na checagem ativa, você, beleza, vai ser mais eficiente, mas, entretanto, na checagem passiva, você vai requerer mais recursos lá do teu... do teu Zabbix Server, ou seja, você vai ter que ter mais pulhas para isso. Ok? Pode passar, por favor. Bom, como eu falei, os agentes, você pode instalar o agente em diversos sistemas operacionais, desde Windows a Linux em geral, e Unix de diversos sabores. Pode passar. Monitoramento de aplicações Java, isso aí é o que mais dá problema lá no nosso ambiente, tá? Aplicações. Então, assim, monitorar a aplicação é interessante, porque aí você vai poder provar lá para o carinha de aplicações, que sempre quer botar a culpa no admin, que o problema é a aplicação dele. Então, você pode criar lá, pode usar os templates que já existem, mas pode criar, como eu disse, mecanismos próprios para monitorar certos itens da tua aplicação. Tá? Desde a versão 2.0, você já tem um monitoramento de aplicações nativo de JMX. Antigamente, você tinha que fazer uma gambiarrazinha lá para poder funcionar. Hoje você já tem suporte nativo. Tá? Você compila os ABICs já com esse suporte. Tá certo? Pode passar, por favor. Se você quer trabalhar com ambientes virtuais, também é possível. Tá? Entretanto, tem aquela questão, né? Pô, eu não vou botar os ABICs database no ambiente virtualizado. Tem gente que fala, ah, não, não tem problema. Eu prefiro não colocar, por conta de performance. Então, o Zabbix funciona em ambientes virtuais? Sim, funciona perfeitamente. Entretanto, lá a gente prefere o banco não rodar em ambiente virtual. Qual a vantagem de utilizar um ambiente virtual? Se você sentir necessidade de incluir mais recursos no teu ambiente, bacana, você vai incluir sem problema algum. Tá? Isso você faz lá até em tempo de execução. O teu ambiente está lá rodando, você vai lá e aumenta a memória, vai lá e aumenta a quantidade de núcleos, enfim. E aí, se você quiser monitorar o teu ambiente, a tua infraestrutura de máquina virtual, o VM da vida, tem lá o VMBix, que é mais um plugin que foi desenvolvido pela comunidade. Bom, como eu disse, a parte de gerenciamento vai te ajudar bastante. Tá? Entretanto, para banco não recomendo. Você pode fazer os seus proxies lá virtuais, pode colocar até o teu front-end lá virtual, os teus Zabbix Server. Se puder colocar físico, ótimo. Mas se não puder, vai nessa. Eu sei que às vezes é difícil você ter vários servidores, principalmente em pequenas empresas, para poder monitorar. Não tem, vai virtual mesmo. Tá? Entretanto, tem aquela coisa, né? Cartilha de monitoração. Isolar o teu ambiente. Então, o teu ambiente de monitoração no ambiente virtual vai estar condicionado ao funcionamento do teu ambiente de virtualização. Então, assim, talvez não seja o ideal. Bom, quero monitorar banco, também é possível, tá? Eu consigo monitorar utilizando mais um plugin, veja a importância da comunidade, mais alguém que identificou uma necessidade no seu serviço, no seu negócio, enfim, e desenvolveu uma ferramenta para monitorar banco de dados. E aí você consegue monitorar diversos bancos de dados, que variam de Postgres a IBM DB2, enfim. Tá certo? Pode passar, por favor. Funciona na nuvem? Funciona. Tive a oportunidade de testar o Zabbix com o Virtuoso, funciona muito bem. Já vi, teve gente que acho que a própria Zabbixi, acho que já tem até um appliance para a Amazon, não tenho certeza, acho que eu vi isso em algum lugar, mas funciona perfeitamente na nuvem. E aí, volta ao conceito de virtualização. A vantagem de você ter problema de performance, quer adicionar mais uma CPU, quer adicionar um cloud storage, você vai fazer isso aí em tempo de execução sem problemas. Tá? E aí, assim, tem uma outra coisa. Às vezes você está monitorando ambientes externos de cliente, você pode ter, por exemplo, vou dizer assim, um ambiente que você não consegue chegar, por exemplo, de dentro da sua empresa, você quer monitorar de fora, e aí você pode utilizar a nuvem para fazer isso. Infelizmente, em alguns ambientes corporativos que a gente tem uma série de restrições, e aí, às vezes o cara não quer que você estabeleça, por exemplo, uma VPN com site-to-site. Então aí você tem que usar de alguns mecanismos que existem para poder chegar na infraestrutura do cara. Enfim, só o OBS mesmo. Pode passar, por favor. Alta disponibilidade. Infelizmente, o Zabbix ele ainda não consegue trabalhar em balanceamento de carga. Tá? Mas ele consegue trabalhar tranquilamente em alta disponibilidade. Significa que eu não consigo colocar, por exemplo, dois Zabbix servers, por exemplo, balanceando a carga. Tá? Mas eu consigo, por exemplo, colocar esse cara em alta disponibilidade, tá? Sem problema algum. E aí tem as ferramentas que vocês certamente conhecem aí no sistema operacional para poder fazer isso. Pode passar, por favor. Consigo monitorar utilizando meu Android, o meu iPhone, meus dispositivos móveis? Consigo. Volto a falar, olha a importância da comunidade. Alguém foi lá, identificou essa necessidade e criou alguns aplicativos que vão servir para você monitorar à distância. É claro que isso vai ser muito legal na primeira semana. Na segunda semana, quando você estiver dormindo, esse negócio aí tocar, não vai ser uma boa ideia. Mas faz parte. E aí, se você quiser baixar e instalar no seu Android, enfim, você pode fazer isso. Eu, particularmente, utilizo esse aí, que é o Mobix. Tem uma versão que é de graça e tem uma versão que é paga, mas essa aí me atende perfeitamente para o que eu preciso. Tá? Tem ali um dashboard com os eventos que aparecem, você consegue gerar gráficos, enfim. Bom, e aí a grande sacada, né? Foi o que eu falei para vocês. A gente tem aí a figura do proxy, que o proxy nada mais é do que um coletor de dados. Então, imagina só, eu tenho a minha empresa, a matriz dela está em São Paulo, e eu tenho vários data centers espalhados no Rio, aqui em Porto Alegre, em Minas Gerais, por exemplo. E aí eu preciso fazer uma coleta local do meu data center. Eu coloco o proxy lá, coleto essas informações localmente, e o meu proxy é quem vai mandar as informações para o meu Zabbix server. Tá? Isso é muito mais prático do que se eu precisasse, por exemplo, pegar o meu Zabbix server e colocasse ele para coletar remotamente no meu data center. Né? Aí eu tenho uma série de custos envolvidos. Tá? Não só de recursos computacionais, mas também de custo mesmo. Bom, então aí, o Zabbix Proxy ele vai coletar, como eu disse, localmente as informações. Okay? Ele não tem um front-end, ele é só um coletor. Então você coloca o proxy lá, ele coleta essas informações e manda para o teu Zabbix server. O proxy também tem aquela coisa do ativo e do passivo. E aí vai depender das restrições que você tem de firewall. Né? Mas o ideal, de repente, é você ter lá o teu proxy coletando as informações e ele mandando as informações para o teu Zabbix server. Mas nem sempre você consegue fazer isso. Tá certo? E aí eu falei, bom... Não conseguimos trabalhar com balanceamento de carga no Zabbix. Entretanto, o Zabbix Proxy, ele faz mais ou menos isso. teoricamente, né? Porque se a gente tivesse que colocar toda a carga no Zabbix Server, seria um problema. Então, ao invés do Zabbix Server coletar informações, ele só vai tratar as informações. A coleta quem faz é o proxy. No final das contas, o proxy faz um pseudo papel de balanceador de carga. Na verdade, não é, mas é como se fosse. Pode passar, por favor. Bom, e como é que funcionaria aí a arquitetura do Zabbix Proxy? Né? Como eu falei, eu tenho lá dois Zabbix Proxy. Esse Zabbix Proxy ele tem um banco também, tá certo? E aí você pode optar por qualquer engine de banco que você achar melhor. A gente trabalha lá com uma SQL no Proxy. Okay? Até porque você levanta o Proxy e depois a manutenção é quase nenhuma no Zabbix Proxy. Bem feito, bem instalado, bem particionado, bem configurado. Você nem mexe mais nesse cara, tá certo? Então ele tem um Zabbix Proxy e um banco de dados lá, ok? Ele coleta essas informações, manda para o meu Zabbix Server centralizado, ok? E aqueles outros componentes que a gente tinha falado anteriormente. O Zabbix Front-End, que é só a interface web, e meu banco de dados. Bom, e como eu falei, o proxy ele pode ser ativo ou passivo, e aí você vai ter que avaliar o que vai ser melhor para você do ponto de vista de rede. Tá? Recomendo que você trabalhe da maneira que eu falei. Coleta localmente e o proxy envia as informações para o Zabbix Server. Tá? Ele vai ser capaz de coletar milhares de valores por segundo. E uma outra coisa que é bem interessante, que é essa coisa de, por exemplo, o teu proxy está lá coletando as informações localmente. Por algum motivo, ele perdeu a conexão com o seu Zabbix Server, ele vai continuar coletando as informações. Quando ele ganhar novamente essa conexão, ele vai te enviar todas as informações que ficaram guardadas nesse banco. Okay? Então, perdi a conexão do meu Zabbix Server com o meu proxy, eu não perco a monitoração. É claro que o alerta não vai chegar no tempo que deveria, mas eu não vou perder informações. Eu não vou ter, por exemplo, buracos lá nos meus gráficos. Bom, o Zabbix Proxy ele não requer muito recursos. E, inclusive, a gente está com essa proposta, já sei de gente que fez, de testar aí o Zabbix Proxy com Raspberry. Aí você vai falar assim, poxa, mas como é que eu vou vender um Raspberry para o meu cliente? Como é que eu vou botar isso lá no datacenter do meu cliente? O que é bacana é que assim, o custo é muito barato, porque se você fosse comprar um servidor, o custo seria bem alto, né? Na faixa de 2, 3 não, uns 4 mil reais um servidor básico aí. E aí com o Raspberry, você coloca lá, você precisa monitorar, sei lá, 50 ativos localmente. Queimou aquele negocinho ali? Você troca, é uma caixinha, você vai lá e troca, só muda o IP e volta a coletar. Né? De repente, uma pequena ou uma média empresa pode estar usando o Raspberry para fazer isso. Teve um colega meu que estava me falando que ele fazia isso num grande player aí de telecomunicações, que eles têm quiosques de vendas, né? Estava usando isso aí nos quiosques de venda para monitorar localmente via Zabbix Proxy. Não sei de detalhes, mas é mais ou menos assim. Então a gente está querendo aí dar uma olhada para ver como é que isso aí funciona. Pode ser bem interessante. Tá? Pode passar, por favor. Bom, e aí tem a outra estrutura, né, que é a questão do Zabbix Node. Né? Qual é a diferença? Né? Muita gente às vezes não entende a diferença entre o nó e o proxy. Basicamente, a diferença é que, por exemplo, num nó, você pode ter, por exemplo, a tua administração, coisa que você não tem no proxy. Você pode ter um front-end. Por exemplo, tem cliente que está num ambiente apartado e ele quer ter a administração do ambiente, ele não quer que eu coloque um proxy para coletar e mandar as informações para o meu Zabbix centralizado. Ele quer ter um front-end para também visualizar as informações, configurar o que tiver que configurar, e aquela equipe de TI dá um suporte específico. Então você vai precisar de um nó, ok? Veja a diferença do conceito de nó. A diferença é que em cada ponta eu tenho um Zabbix Server, e eu posso também ter, em conjunto com os nós, o Zabbix Proxy também. Tá? Infelizmente, na minha opinião, a administração com o nó é um pouco mais custosa. Entretanto, em alguns casos, é bem viável. Tá? Tem gente que precisa dessa infraestrutura, principalmente pelo que eu falei anteriormente. Você precisa, de repente, ter acesso a um front-end. Você precisa administrar de alguma forma. A equipe local precisa também administrar. E aí é uma alternativa. Ok? E aí você pode combinar os Zabbix nodes com os procs, sem problema algum. Pode passar, por favor. Bom, eu vou dar aqui algumas dicas de performance tuning. Eu acho que um dos maiores desafios quando você está implementando o Zabbix na tua empresa é você implantar o teu ambiente e evitar que aqueles problemas de performance assolem as suas noites, digamos assim. Porque eu, principalmente, tive muita dor de cabeça quando comecei a trabalhar com o Zabbix, porque a gente tinha muito problema de performance, e aí a gente tinha muita dificuldade, apesar da documentação ser muito boa, de encontrar resolução de alguns problemas que a gente estava vivenciando. Como, por exemplo, recentemente, a gente estava com um problema onde a base estava com 300 GB, 800 valores por segundo, por exemplo, e o Zabbix Proxy ele perdia a conectividade com o Zabbix Server. A gente não conseguia entender por que isso acontecia. Se era algum problema nos firewalls que estavam filtrando pacotes, se era alguma coisa mais específica de rede. E a gente descobriu, por exemplo, que o problema estava relacionado à performance do banco. Tá? Então, assim, até entender como é que funciona efetivamente a ferramenta, leva tempo. E aí você bate muita cabeça. Hoje, eu digo que o Zabbix está num nível de maturidade excelente. Tá? Bom, imagina que você tem uma configuração semelhante a essa. Né? Ele vai te entregar lá milhares de valores por segundo. Você vai estar monitorando o número X de ativos, mas mesmo assim, com uma máquina desse porte, um quad com 8 GB, com RAID 10, né, que é o ideal para quando você está trabalhando com banco, você vai ter baixa performance. Por quê? Principalmente porque o teu ambiente pode estar mal configurado. Tá? E a configuração do teu ambiente de maneira adequada vai te ajudar a evitar esses problemas. A fila vai te dizer muita coisa. Através da fila, você vai ter a oportunidade de ver como é que está a performance do teu ambiente de maneira geral. E aí, como é que você identifica esses problemas de performance? Problemas de lentidão, falsos positivos, o teu front-end vai ter uma latência fora do comum, você vai clicar e aí o front-end não vai responder, isso impacta lá na ponta, porque o teu usuário lá do NOC está monitorando, começa a ficar irritado, começa a ficar puto que a ferramenta não responde, e aí vai acabar impactando no teu ambiente. Então, são alguns dos sintomas de performance que você vai ter se você estiver implantando e não tiver os cuidados necessários. Algumas dicas. Os templates que vêm por padrão, de uma maneira geral, às vezes não são os mais adequados. Então, você tem que fazer algumas configurações para evitar que, por exemplo, uma coleta de disco seja feita a cada 60 segundos. Você não precisa disso. Tá? Em geral, você não vai precisar disso. Então, você tem que avaliar de quanto em quanto tempo eu preciso coletar memória. Eu preciso coletar memória a cada 10 segundos, a cada 60 segundos? Aí vai depender do seu ambiente. E quanto menor for esse tempo de coleta, maior, pior vai ser a tua performance, dependendo dos teus recursos computacionais. Volto a falar, um dos principais problemas que a gente teve em relação à performance do Zabbix foi banco. É ali que a gente teve o maior problema, as maiores dores de cabeça que a gente teve. Tá? Então, assim, se você tem um DBA na tua empresa, especialista em PostgreSQL, não hesite em colocar o banco PostgreSQL. Se o teu DBA é MySQL, vai pelo MySQL, porque a melhor coisa é você ter o cara especialista em banco na plataforma que você está escolhendo. Então, escolha o banco de dados de acordo com a especialidade da tua equipe, mas, como eu falei, o MySQL é a melhor alternativa. Tuning das configurações do Zabbix também é importante, como eu falei, para você evitar problemas ocorram por performance, problemas bobos quanto de performance. O próprio housekeeping. Housekeeping, ele mais atrapalha do que ajuda. Lá a gente resolveu, não vamos mais trabalhar com housekeeping. Ao invés de fazer com que o Zabbix remova as informações de tempos em tempos, nós vamos criar um script que a cada 3 meses a gente remove as informações da base. É muito mais importante para a gente. Bom, é claro que, não preciso falar para vocês, optem por utilizar as versões mais recentes, estáveis, E se você puder trabalhar também na otimização de parâmetros do Apache e do PHP, é muito bom. E aí a principal recomendação é, executem os seus componentes de maneira separada. Okay? Coloca um teu servidor para ser o Zabbix Server, um outro para ser o servidor de banco e o outro para ter o seu front-end. Vai ser muito melhor, o tempo de resposta vai ser melhor. Você vai ver que, é claro que essas configurações aqui, você vai ter que avaliar de acordo com o teu cenário. Tá? Mas aqui é só um exemplo de como você pode estruturar o teu ambiente. Mas eu recomendo que você sempre execute os componentes de maneira separada. Porque às vezes você tentou fazer todas as configurações a nível de software, de tuning e tudo mais, e não resolveu. Mas você só tem um servidor na tua empresa, você não consegue comprar mais dois servidores. Mas é uma alternativa. Pode passar. Embora alguns colegas até me falaram hoje, me falaram ontem que isso já existia há algum tempo, eu não conhecia, o Zabbix Enterprise Appliance, que foi um hardware, né, que foi criado, onde você consegue espetar isso lá na tua rede. E aí, ao invés de você comprar, por exemplo, um servidor, você coloca um appliance. Bom, né? Eu vi que está custando mais ou menos, acho que não sei se é 3 mil dólares ou 3 mil euros. Mas está sendo comercializado, até onde eu sei, só no Japão. Tá? Mas assim, eu achei bem interessante, porque ele já vem pronto, configurado, você espeta lá a configuração mínima e já vai estar funcionando na tua rede, com front-end, enfim, com tudo. Então, quer dizer, é uma evolução. Né? Pode passar, por favor. E aí vem aquela coisa, né? A gente está falando aqui de TI, né? Se aplica só a TI? Não, não se aplica só a TI. Pode passar, por favor. Tem café? Já pensou? Tem um equipamento lá na sua cafeteira, e aí quando chegar num nível X, você recebe um SMS, só, tem café não. Sabe que desenvolvedor é no coffee, no code, né? Então, tem café? Tem que ter café. Até porque você vai precisar do teu desenvolvedor para desenvolver coisas para os teus amigos. Pode passar, por favor. Portão da garagem, já pensou? Portão da garagem aberto, portão da garagem fechado. Como monitorar a segurança do acesso à sua residência? Ficou aberto ou não o portão da garagem da minha residência, do meu palácio? Beleza, é uma alternativa. Você também pode monitorar o ambiente da tua casa. Já pensou isso aqui? Você monitorar quais as portas ficaram abertas, como é que está a luminosidade, né? Monitorar como é que está a temperatura do quarto, né? Você sabe que a esposa normalmente não gosta de ar-condicionado, né? E aí você não quer apanhar, mantém lá a temperatura a nível adequado. Pode monitorar tudo que você quiser, tá certo? É uma alternativa também. Então não se aplica só a TI. Pode passar, por favor. Você também pode, por exemplo, monitorar consumo de energia. Imagina só, lá no seu condomínio, está sendo construído um prédio, 200 e poucos apartamentos. Você pode, por exemplo, oferecer um serviço com os Zabbix para monitorar quanto você está gastando de energia, quanto você está consumindo de gás, através desses equipamentos. Você coloca esses equipamentos lá, não estou fazendo propaganda não, tá? Eu achei essa solução, achei interessante. Coloca esses equipamentos, é tudo por SNMP, ok? E aí você só entrega isso para os Zabbix. Tranquilo. Pode passar? Novamente, quer monitorar lá seu escritório, temperatura, umidade, intensidade da luz, você pode monitorar também. Aconteceu comigo recentemente, um data center teve problema com todo o sistema de ar refrigerado. Final de semana, não tinha ninguém de plantão, as blades, por causa da temperatura, né? Rio de Janeiro, imagina só, calor de 40 graus, sistema de ar-condicionado deu problema. Todas as blades se autodesligaram. O que aconteceu? Problema, indisponibilidade. Se a gente tivesse minimamente um termômetro SNMP, como esse aqui, que custa 300 dólares, coletando por SNMP as informações e entregando no nosso Zabbix, nós receberíamos um alerta desse desastre, né, que para mim é um desastre. Todo o teu data center teve indisponibilidade por causa de problema de temperatura, né, quase todo. Então, é uma alternativa. E aí você pode brincar com o Arduino também. Né? Pode fazer isso aí com o Arduino, colocar um sensor de temperatura, e aí se você conhece de Arduino, você pode implementar isso aí de maneira artesanal. Mas tem essa solução aí de mercado. Transbordamento de água, né? Parece loucura. Mas eu posso monitorar lá se o meu poço artesiano, né, está num nível específico de nível de transbordamento. Mas eu posso também ampliar isso com a bomba d'água. Imagina, o cara chega para tomar banho e a bomba d'água queimou. Não vou tomar banho. Chegou no outro dia, não tomou banho porque a bomba d'água queimou. Você monta um cluster de bomba d'água. Cluster de bomba d'água e monitora o teu cluster via Zabbix. Só para descontrair. Vazamento de água. Você pode também monitorar o vazamento de água. Tudo por SNMP. Ah, vou monitorar a bica da minha casa? Obviamente que não. Mas imagina numa usina hidrelétrica como a de Itaipu, por exemplo, o quanto vazamento de água pode ser crítico. É uma alternativa. Bom, pessoal, finalizando, por que é bacana aí, de repente, você escolher o Zabbix, depois dessas brincadeiras todas? Bom, é uma solução de monitoramento 100% livre, tá? Licenciada GPL V2, não é versão comercial. Precisa conseguir manter históricos, tendências, está tudo armazenado num banco, você pode extrair relatórios. É pronto para pequenas, médias e grandes empresas. É uma solução madura, enterprise, confiável. O custo de implantação é baixíssimo, tá? É bem flexível, ou seja, o que você quiser implementar de nova funcionalidade, você pode, a API é aberta, está disponível. Se você pega uma ferramenta proprietária, você vai estar condicionado ao que o fabricante diz o que você pode fazer ou não. E tem um suporte de um fabricante por trás, e aí isso é um diferencial. Pode passar, por favor. E aí, assim, se você for escolher, por exemplo, um software proprietário, pensa aí milhões de vezes, tá? Vem com diversas limitações, o código-fonte não está disponível. Você vai ser limitado, por exemplo, a número de ativos que você vai monitorar. Se você for monitorar 100 ativos, é um custo. Se você for monitorar 1.000 ativos, o custo é outro. Se você quiser vender essa solução, de repente você não vai conseguir vender. Você pode transformar o Zabbix em um produto da tua empresa e ganhar dinheiro com isso. Você não vai ter nenhuma restrição. Mas se você estiver trabalhando com a ferramenta proprietária, a tua restrição vai estar, a sua liberdade vai estar condicionada a quanto você pode pagar por isso. Tá certo? E, enfim, várias maneiras de você ganhar dinheiro com o Zabbix, suporte comercial, treinamento. Enfim, você não vai vender licenças, mas você vai vender serviços, desenvolvimento, suporte, consultoria, enfim. Tá? Bom, não sei se vocês sabem, a Zabbix Conference teve ano passado, esse ano vai ter novamente, quem tiver a oportunidade de ir. E a gente está planejando aí, junto à comunidade, um evento da América Latina, tá? A ser definido ainda. E aí, quem tiver interesse, depois fica acompanhando lá o site da Zabbixia, que vai ter informações sobre isso. Referências na comunidade, documentação, vocês podem buscar nesses sites, tanto o blog, o wiki, o site da comunidade Zabbix Brasil, outras referências, documentação oficial do Zabbix. E finalizando, eu queria deixar aí, pode passar por favor, essas referências, para quem entende japonês, tem esse livro em japonês, esse outro livro em inglês, da versão 1.8, e deixar os meus contatos, agradecer a presença de vocês. Ninguém aguenta mais ficar aqui, todo mundo quer ir embora para casa. Mas a gente está aqui, né? A gente gosta disso aí. Obrigado. Se precisar de alguma informação, se precisar interagir alguma coisa em relação a Zabbix, esses são os meus contatos, e-mail, Facebook, Twitter, enfim. A gente está à disposição. Acho que não tem tempo para perguntas, mas eu vou ficar do lado de fora. Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Valeu.